Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A grande misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 5. A misericórdia de Deus é condicional ou incondicional? Com o passar dos anos, alguns termos da linguagem de um povo podem receber maior peso do que em épocas passadas. Por exemplo, podemos ver na atualidade um uso mais frequente dos termos condicional ou incondicional do que nos tempos em que as escrituras ou os textos da Bíblia foram originalmente escritos. Estes termos condicional ou incondicional, inclusive, não são usados em nenhuma parte das escrituras. Pelo excesso de vontade de definir alguns aspectos da vida em frases compactas, sucintas e em linguagem mais contemporânea, muitas vezes corre-se o risco de restringir a definição de um termo mais antigo, distorcer o seu conceito ou tentar acrescentar a ele alguma modernidade de linguagem que de fato não lhe é aplicável. Assim, em relação aos termos mencionados acima, é o amor de Deus, e a parte da misericórdia deste amor, condicional ou incondicional. Em outras palavras, o amor de Deus, e a misericórdia que está nele, para com os seres humanos está sujeito a algumas condições pré-estabelecidas e que precisam ser cumpridas, é condicional, ou o amor de Deus, e a sua misericórdia nele, para com os seres humanos não está sujeito a nenhuma condição, é incondicional. Por sua vez, a resposta a esta última pergunta não é tão simples assim como alguns a querem enquadrar nos dias contemporâneos, pois ela é uma pergunta que talvez não possa ser respondida com uma mera opção por um ou por outro aspecto nela expostos. Sob o tema Palavras Coligadas e Enigmas da Antiguidade, vimos que o caminho para o entendimento da Palavra de Deus muitas vezes está associado ao retorno aos conceitos como eram definidos na Antiguidade e não necessariamente nas tentativas de querer adaptar as Escrituras à modernidade humana. Deus sempre foi, continua sendo e será sempre amor e pleno de misericórdia, pois nele, não há sombra de variação. Desta forma, olhando pelo aspecto incondicional, a existência do amor e da misericórdia independe de quaisquer outras condições ou ações da parte dos seres humanos. Se considerarmos o fato de que o Senhor é eterno e imutável, e por consequência também os seus atributos, e se insistirmos em analisar o assunto dos atributos de Deus sob o uso dos termos condicional ou incondicional, nós poderíamos dizer, então, que o amor e a misericórdia de Deus não estão sujeitos à volatilidade das condições dos seres humanos, conforme exemplificado abaixo. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Salmos 118, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entretanto, se olharmos para a aplicação ou o exercício da misericórdia segundo ela é descrita nas Escrituras, podemos observar que a liberação da atuação da misericórdia para com as pessoas ocorre tanto na forma denominada por alguns de incondicional como na forma condicional. Conforme já mencionamos, Deus sempre foi, é e será misericordioso. Porém, há situações ou condições em que a sua misericórdia não é liberada às pessoas que dela necessitam. No relato sobre a postura do Senhor Jesus na cruz do Calvário, podemos notar uma situação em que ocorre uma liberação da misericórdia de Deus que, talvez, poderíamos chamar de incondicional, conforme segue. Lucas 23, 33-34. Quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um, à direita, e outro, à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Na cruz do Calvário, independentemente do que as pessoas estavam fazendo a Jesus, o Senhor orou pedindo o perdão de Deus para aqueles que o estavam crucificando ou que tinham alguma participação neste evento. Por outro lado, mesmo na situação específica mencionada acima, podemos perceber que o Senhor Jesus levou em conta uma condição de ignorância por parte daqueles que estavam praticando ou apoiando o ato da sua crucificação. Conforme vimos nos capítulos anteriores, Paulo relata que ele era blasfemador, perseguidor e insolente quanto a Cristo e aos cristãos, mas também diz, no mesmo texto, que ele mesmo era ignorante e incrédulo em relação ao conhecimento da verdade sobre quem era de fato o Senhor Jesus. Desta forma, uma vez que a ignorância é retirada ou há uma oportunidade dada pelo Senhor para uma pessoa não permanecer na ignorância a respeito do seu amor e da sua misericórdia, uma parte da liberação da atuação da misericórdia de Deus passa a ser concedida a um indivíduo somente sob algumas determinadas condições. Uma vez que uma pessoa venha a estar consciente ou tenha a possibilidade de se tornar consciente da necessidade da misericórdia do Senhor para com ela e que a misericórdia lhe é disponibilizada gratuitamente no Senhor, mas esta pessoa ainda assim a rejeita, a condição de liberação da misericórdia para com ela muda drasticamente. As misericórdias de Deus não têm fim e sua atuação é perfeita. Porém, isto não significa que elas possam ser continuamente desprezadas sem que um indivíduo sofra consequências por não ter aberto o coração para receber as misericórdias do Senhor. A fonte da misericórdia nunca ficará sem misericórdia. Isto talvez ou eventualmente possa ser chamado de incondicional ou de uma condição imutável. Porém, uma pessoa pode desprezar as misericórdias de Deus por mais abundante que elas sejam, pois o reconhecimento da necessidade da misericórdia também implica em reconhecer a necessidade de recebê-la para uma mudança na vida de quem a recebe. A misericórdia de Deus é uma fonte inesgotável da bondade de Deus. Porém, o desprezo a ela e a inclinação deliberada ao pecado podem restringir uma pessoa de acessá-la ou recebê-la. E isto, por sua vez, mostra uma condição amplamente condicional da concessão da misericórdia do Senhor. Portanto, a misericórdia de Deus não é um tipo de ticket que dá passe livre a uma pessoa para ela se entregar ao pecado ou de que o Senhor, na sua misericórdia, não levará em conta este tipo de decisão feita por um indivíduo. Deus odeia o pecado e o mal, e ele não será cúmplice nas opções das pessoas pelas trevas, pecados ou iniquidades, conforme muitas vezes é mencionado nas Escrituras e exemplificado por alguns textos abaixo. Romanos 5, 20 até 6, 4, e 6 vs 16, 22 e 23. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jamais uma pessoa deveria confundir a misericórdia de Deus com a ideia de que o Senhor supostamente apoiaria uma pessoa a se tornar cúmplice do pecado ou a optar por viver sujeita às iniquidades. A misericórdia de Deus está amplamente relacionada com o perdão dos pecados, mas nem por isto ela passa a ser um incentivo à prática do pecado. Deus não é conivente com nenhum pecado. Apesar do Senhor oferecer a sua misericórdia a todos os pecadores, vemos nas Escrituras vários relatos em que o Senhor Jesus Cristo adverte aos pecadores perdoados a não serem levianos com a vida de pecado que praticavam antes do encontro com Ele, advertindo-os a andarem em temor ao Senhor e não mais segundo as condutas que adotavam antes de obterem a salvação em Deus. Vejamos abaixo dois exemplos específicos. João 8, 1 até 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dais-as? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João 5, 12 até 14. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim, quando Deus instrui uma pessoa a não pecar, Ele também está atuando em misericórdia e não a está punindo ou colocando restrições para lhe prejudicar. O pecado é mau, produz colheita má e, principalmente, endurece o coração das pessoas para com a bondade, a misericórdia e os demais atributos do reino celestial. Por isto, o Senhor orienta as pessoas a não darem lugar ao pecado. O Senhor o faz porque sempre quer o bem das pessoas. Por isto, quando uma pessoa despreza o conselho de Cristo e escolhe se sujeitar a uma vida de pecado, ela, mais do que cometer o pecado e se entregar à escravidão que o acompanha, despreza, antes de tudo, a bondade, a misericórdia e a instrução de Deus para com ela. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A vida continuamente sujeita ao pecado não enfraquece a misericórdia de Deus, mas ela atua no endurecimento do solo do coração de uma pessoa no que se refere ao reconhecimento e ao recebimento da misericórdia do Senhor na sua vida. A misericórdia de Deus, manifestada amplamente sobre todos os seres humanos por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como a provisão de perdão dos pecados de toda a humanidade, refere-se a uma manifestação de Deus que independe das condições de aceitação ou rejeição dos seres humanos de Cristo Jesus em seus corações. Por isto, neste aspecto, a misericórdia talvez poderia ser considerada incondicional. Entretanto, a fé em Deus, a fé na sua misericórdia e a aceitação desta misericórdia, para que ela venha a se tornar em uma ampla experiência pessoal, dependem da postura que as pessoas adotam em relação àquilo que lhes é oferecido segundo a graça do Senhor. Neste sentido, então, se ainda insistirmos em usar os termos condicional e incondicional, a misericórdia de Deus é condicional. Hebreus 6, 7 até 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Deus é o Pai de misericórdias, mas as pessoas podem se distanciar do relacionamento com Ele ao não aceitarem, em seus corações, as misericórdias do Senhor para com elas. As pessoas podem escolher entrar e andar em caminhos destituídos desta misericórdia, pois a misericórdia verdadeira somente existe em Deus. E em vez de poder contar com a graça de Deus, aqueles que se opõem à bondade de Deus inclusive podem vir a se deparar com a resistência do Senhor para com eles. Jonas 2, 8. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diante disso, podemos ver que a opção pelo caminho que leva as pessoas a se distanciarem do relacionamento com aquele que é o único que pode conceder a verdadeira misericórdia pode ser uma escolha com consequências prejudiciais muito severas. Enquanto estava sob a devoção idólatra à lei de Moisés, Saulo era um homem blasfemo, perseguidor, insolente e muito distante em seu coração do que é a misericórdia de Deus. Apesar da misericórdia de Deus lhe estar próxima, Saulo, por causa da cegueira ou do véu que advinha da sua devoção religiosa, não conseguia enxergá-la e agia sem misericórdia para com aqueles aos quais perseguia furiosamente. Entretanto, quando Saulo foi alertado por Cristo a respeito de sua ignorância, ele prostrou-se em terra e aceitou a misericórdia perdoadora e redentora que lhe foi oferecida pelo Senhor, colocando-se na condição em que poderia receber a abundância desta misericórdia por toda a sua vida. Depois do encontro pessoal com Cristo, Saulo poderia ter optado em não receber a misericórdia de Deus e insistido no caminho da busca pela glória humana e pelos valores considerados elevados entre os homens, mas isto lhe implicaria em um muito mais grave distanciamento da misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus, oferecida também a Saulo, foi-lhe dada sem que ele tivesse mérito para recebê-la. Saulo já havia se tornado inclusive cúmplice de várias mortes, e mesmo assim, o Senhor ofereceu a sua misericórdia a ele. A misericórdia é a oferta da bondade de Deus para o arrependimento inclusive para aqueles que são intensamente maus. Por outro lado, para permanecer sob a concessão abundante da misericórdia do Senhor para com ele, Saulo renunciou ao mal que servia e a todos os aspectos que lhe davam um elevado status entre os homens, mas que não eram apropriados diante do Senhor. Ou seja, Saulo renunciou ao caminho que o conduziria a ser uma pessoa cada vez mais resistente ou distanciada em seu coração da misericórdia celestial. Diante disto, aquele que opta em querer ser exaltado diante de Deus pelas obras que pratica segundo o esforço próprio e não pela graça e o amor de Deus, ou almeja a glória humana mesmo com atitudes contrárias ao Senhor, também se coloca em posição de afastamento da comunhão com a misericórdia de Deus, pois opta em viver pela lei de obras humanas, pela lei de condenação e não pela misericórdia e graça do Senhor. Assim, nestes aspectos específicos, a concessão da misericórdia é essencialmente condicional. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Portanto, por um lado, entendemos que a misericórdia de Deus talvez pudesse ser chamada de incondicional, está em Deus, é inesgotável e somente pode ser concedida verdadeiramente por Deus. Verdades que não podem ser afetadas ou modificadas por ações humanas, quaisquer que sejam elas. Por outro lado, a concessão da misericórdia em situações específicas, o recebimento e a aceitação da misericórdia estão ligados a algumas condições de conduta de fé em Deus e humildade daquele que dela necessita. Há pessoas que querem distorcer a verdade de Deus afirmando que o Senhor não se opõe de fato à continuidade de suas práticas de pecado porque Ele é um Deus misericordioso. Porém, isto é uma falácia, é um discurso falso e vão, pois a misericórdia de Deus jamais corromperá a justiça de Deus. Pelo contrário, a misericórdia também é uma provisão de Deus para dar suporte a uma vida digna àquele que foi tirado da sujeição ao pecado e às trevas. Salmos 112, 4. Ao justo, nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Dizer simplesmente ou de forma generalizada que a misericórdia e o amor de Deus são incondicionais é muito vago e pode ser perigoso e até vil, pois onde houver espaço para o Senhor manifestar a sua compaixão incorruptível, ali Deus a expressa, mas Deus sempre se manterá justo e fundamentado em sua perfeita justiça. A misericórdia de Deus sempre atua de tal forma que a justiça e o reto juízo de Deus sejam mantidos íntegros e jamais sejam distorcidos ou maculados. Salmos 116, 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Assim, a misericórdia de Deus não é um álibi para justificar a permanência de uma pessoa ou um grupo de pessoas na condição de submissão ao pecado. Até pode ocorrer o fato de uma pessoa tropeçar e recair diversas vezes naquilo do qual ela já foi liberta pelo Senhor e de Deus continuar a vê-la segundo a sua misericórdia. Porém, isto é muito diferente de dizer que a misericórdia de Deus concorda com uma pessoa permanecer na condição de sujeição ao pecado e de que a misericórdia aceita e endossa a pessoa a continuar se entregando liberalmente ao pecado. Repetindo mais uma vez, entendemos ser muito significativo compreender que o Senhor atua em misericórdia para receber aqueles que se afastaram dele e que querem retornar à comunhão com ele. Porém, Deus jamais é conivente, cúmplice, complacente ou condescendente com o pecado e com a iniquidade, e nem garante que manterá para sempre o caminho da reconciliação com ele aberto para aquele que repetidamente o rejeita. 2 Coríntios 6, 1-2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Nenhuma pessoa que rejeita a misericórdia no dia presente da sua vida, no tempo sobremodo oportuno, deveria postergar o seu recebimento por contar com a possibilidade de ter acesso garantido a ela no dia seguinte. Se no dia presente a graça estende a possibilidade do recebimento da misericórdia e da salvação do Senhor a uma pessoa, também é no dia presente que a opção por ela deveria ser feita. Por isto, uma pessoa tropeçar e cair enquanto está com o coração inclinado a viver e andar na graça e na misericórdia de Deus é muito diferente do que ela querer manipular a palavra de Deus e afirmar que o Senhor entende a sua inclinação deliberada pelo pecado. E esta segunda posição já é um passo mais avante no que as Escrituras chamam de zombar de Deus. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Pela misericórdia de Deus, Saulo foi tornado em um novo homem, renovado em Cristo e que cresceu abundantemente na nova vida que lhe foi concedida pelo Senhor porque, em partes, deixou para trás o pecado de ser legalista ou religioso segundo a lei de Moisés e o sacerdócio antigo que seguia e servia, mas também porque não foi para o outro extremo de se entregar à vida de pecado praticada pelos povos gentios. A vida em Cristo, concedida a nós também pela misericórdia de Deus, não se refere a uma vida segundo a lei de Moisés, mas também não é uma vida segundo os conceitos dos demais povos, denominados de forma geral nas Escrituras também como gregos ou gentios. A vida em Cristo Jesus é segundo a nova criatura em Cristo Jesus, no qual não há nem judeu e nem grego. Há vários textos das Escrituras que nos ensinam sobre a nova condição de uma pessoa em Cristo Jesus e dos quais exemplificamos somente alguns a seguir. Gálatas 5, 11 até 13. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Gálatas 3, 26 até 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Colossenses 3, 9 até 12. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Saulo deixou para trás a lei de Moisés e as muitas práticas que foram associadas a ela por séculos. Porém, ele também compreendeu que isto não era razão para se entregar ao pecado em outros aspectos, antes passou a viver por meio daquele que lhe libertou das profundas trevas às quais ele estava sujeito anteriormente. E também quanto a nós, a misericórdia de Deus nos tira de uma vida rendida ao desprezo, ao pecado, às trevas, inclusive aquelas mais densas que procuram se fazer parecer com a luz. Porém, ela o faz para nos permitir optar em liberdade por viver e andar segundo a nova vida de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus conhece a nós e as nossas fraquezas. Ele sabe que somos vessos frágeis habitando em um mundo mau e corrupto. Deus sabe como fomos feitos do pó da terra, e, na sua misericórdia, Ele nos perdoa quando falhamos. Porém, na sua misericórdia também está inserida a condição e a provisão de uma nova vida no poder de Deus a nós conferida por meio do dom do Espírito Santo. Aspecto abordado com mais detalhes no tema Toda Boa Dádiva e Todo Dom Perfeito. Pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, somos livres do corpo do pecado e da condenação de morte eterna atribuída a uma pessoa por se submeter ao pecado ou a regras como as constantes da lei de Moisés. Entretanto, pela mesma misericórdia em Cristo Jesus, somos também chamados para sermos vivificados no Senhor para uma nova condição de vida interior pela qual podemos vencer o mundo e o espírito que é mundo que se opõe ao Senhor e aos que nele creem. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. 1 Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Coríntios 15:22. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5:5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? A novidade de vida em Cristo, também chamada de vida da nova criatura, é conforme a vontade do reino de Deus e não segundo a mentalidade limitada e corrompida da criação, e é para aqueles que em humildade recebem a misericórdia de Deus. Portanto, a misericórdia de Deus é imutável, mas a manifestação dos seus efeitos é mais intensa para com aqueles que anelam por ela e a recebem de bom grado em seus corações como concedida em amor pela Pai de misericórdias e de toda a consolação. Deus é eternamente misericordioso, mas uma pessoa também precisa estar disposta a deixar que a misericórdia do Senhor, e os efeitos que a acompanham, cheguem ao seu coração. Assim, quando observamos as orações e os clamores dos salmistas e dos profetas, podemos ver que eles não eram imparciais com a misericórdia e a vida que poderiam obter em Deus. Pelo contrário, mostravam-se muito ativos e intensos diante da possibilidade de o Senhor conceder estas dádivas a eles, conforme vemos exemplificado em mais uma série de textos abaixo. Salmos 119, 88. Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Salmos 119, 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 119, 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Salmos 119, 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Salmos 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmos 119, 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me, segundo os teus juízos. Salmos 119, 154. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me, segundo a tua promessa. Salmos 119, 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me, segundo os teus juízos. Salmos 119, 159. Considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Salmos 143, 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Certamente, Deus quer conceder a sua misericórdia em abundância aos corações de todas as pessoas e não somente em alguns aspectos generalizados. Porém, uma vez que parte da manifestação da misericórdia do Senhor também se refere a uma oferta direcionada a cada indivíduo, conforme também abordado nos diversos temas sobre o Evangelho de Deus, a oferta da abundância da misericórdia também aguarda as pessoas consentirem que ela alcance mais amplamente as suas vidas. Neste último aspecto, vemos mais uma vez, então, que se a misericórdia é incondicional em alguns aspectos, ela também é, ao mesmo tempo, amplamente condicional em outros ou quanto ao ser manifestada ou concedida aos seres humanos. Salmos 147, 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmos 103, 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmos 33, 18 até 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos.